Torá conta assim. Olha, abre o Chumash, todo mundo, por favor. Vaishma Yitro, Kohen Midian. Yitro, que era o padre lá, né, de Midian. O pastor, padre, não sei como se fala em português. Choten Moshe, que era o sogro de Moshe. Ele ouviu et kol asher asa Elokim le Moshe u le Israel. Tudo que Hashem fez para Moshe e Israel, amor. Que otzi Hashem et Israel mi Mitzrayim. A Torá está contando que Yitro ouviu tudo que Hashem fez para os Yehudim. Perguntam os Meforshim, só Yitro ouviu isso? Só Yitro ouviu isso? Ninguém mais ouviu? Quem se lembra, na Shirá, a gente fala todo dia na Tfilá, Shamu Amim Irgazu, Chilachaz Yoshvei Pleshet. Fala na Shirá que todos os povos ouviram Yetziat Mitzrayim, ficaram tremendo de medo dos Yehudim. Não sei se vocês se lembram, quem estudou Yoshua na escola, 40 anos depois, quando os Yehudim entraram em Eretz Israel, Yoshua mandou dois espiões lá para ver Eretz Israel. Quem se lembra, Yoshua está trazido. Os dois espiões foram para uma mulher lá, se esconderam na casa de uma mulher, e a mulher falou, a gente ouviu o que Deus fez com os egípcios. Era 40 anos depois de Yetziat Mitzrayim. A mulher ainda estava tremendo de medo do que aconteceu com Yetziat Mitzrayim. Então, o mundo inteiro ouviu, todo o Oriente Médio, sei lá, ouviu isso. Como que a Torá chega e fala, Vaishma Yisroi, Yitro ouviu, ele ouviu, não foi só ele que ouviu, todo mundo ouviu isso. O mundo inteiro ouviu Yetziat Mitzrayim. Foi uma coisa muito grande. Tem perguntas, Meforshim? E a resposta que eu sempre falo, você lembra, Moshe, a resposta? Eu falo a resposta sempre com uma história. Eliezer, lembra, Eliezer? O Sarah Schneider, lembra? Maurício, lembra, Maurício? Não, então é bom, legal. Olha uma história, pessoal. Vocês sabem que nos Ashkenazim, Sfaradim também, talvez o nome é Beit Esther hoje em dia, para as meninas, mas começou com Beit Yaakov, para vocês saberem, uma escola para meninas, Beit Yaakov. Antigamente não tinha Beit Yaakov, só tinha Yeshivot para meninos. As meninas não tinham escola, antigamente, não tinha escola. Veio uma mulher chamada Sarah Schneider, quem vai para a Polônia com a Marcha da Vida, a gente foi ao Yeshivá, fomos no apartamento dessa mulher, Sarah Schneider. Essa Sarah Schneider, ela que fundou Beit Yaakov para as meninas, escola para meninas. Qual foi a história? Uma vez, um rabino na Polônia, em Warsaw, ou acho que era em Warsaw. Krakow. Em Krakow, pode ser, em Krakow. Um rabino, ele chamou todo mundo na sinagoga, que ele quer falar uma drashá muito importante. E aí ele falou para as pessoas, lotou o Beit HaMidrash de homens em cima de mulheres, e ele falou que ele acha super errado que só os meninos têm onde ficar yeshivot, estudar, as meninas ficam em casa, não têm onde estudar, é errado isso, temos que fazer alguma coisa. E ele falou. Acabou a drashá, todo mundo se foi, e pronto, a vida continuou. Mas tinha lá no Ezrat Nashim uma menina de 16 anos, chamada Sarah Schneider, se não me engano tinha 16 anos, eu acho. E ela falou, o rabino tem razão, vamos fazer alguma coisa para as meninas. E ela juntou no apartamento dela para algumas meninas e começou a fazer uma escola para meninas. E essa Sarah Schneider, uma tzadiká muito grande, fundou Beit Yaakov, a escola para meninas. Assim começou a escola para meninas, que até hoje em dia tem. Tá certo? Muito bem. História famosa. Aí vem a pergunta. Só ela ouviu do rabino isso? A sinagoga estava cheia, estava lotada, pessoal. Homens embaixo e em cima mulheres. Todo mundo que saiu da sinagoga, a vida continua normal. Ouviram também. Ouviram, mas não. Só a Sarah Schneider que ouviu e os outros. A resposta é essa. Não sei como se fala em português. Sabe que as palavras boas são yiddish. Não adianta, tá? Nem malassot, nem malassot. Tem que saber yiddish. Tem que saber yiddish. Em Yiddish, se fala hirn, é ouvir, e der hirn, é ouvir. É outra coisa. A pessoa pode ouvir, mas não ouviu. Ela pode ouvir e ela ouviu. O que quer dizer isso? Ela ouve uma coisa, entra aqui, sai aqui e não aconteceu nada. Ou ela pode ouvir uma coisa e aí entra, ela ouviu e... Não, o que eu tenho que fazer agora? Se é assim... Todos os homens e mulheres ouviram o Rabino falando da Drashá. Ah, é verdade, coitado das meninas, o que lá, tudo. Saíram da sinagoga, foi jogar tênis, futebol, pronto, acabou. A Sarah Schneider, ela ouviu a Drashá e ela falou, tem que fazer alguma coisa. Ela pegou no coração a história, é verdade. Ela saiu e fez alguma coisa. Ela ouviu, os outros não ouviram. Talvez ouviram assim, mas entrou e saiu. Fala no Forshim a mesma coisa aqui também. O mundo inteiro ouviu o Tziat Mitzrayim. É verdade. Chamou a mim, Mirgazo. Hilachado, Shvei Plash. Todo mundo ouviu. Mas ouviu e a vida continuou. Continuou a vida como estava. Não mudou nada na vida. A Torá fala, Vaishma Yitro. Yitro ouviu. E ele ouviu e ele mudou. A vida dele mudou. Ele se aproximou do povo judeu com isso. Ele Gayer. Ele ouviu mesmo, Vaishma, isso fala a Torá, Vaishma Yisroi, todo mundo ouviu, mas entrou e saiu e pronto, acabou. Entrou, ele ouviu. Esse pshat, fala que é um pshat bom, pessoal, é muito atual para nós todos, quero que vocês saibam. A gente ouve muita coisa, mas de ouvir as coisas e chegar à conclusão do que a gente ouve, às vezes não chega à conclusão, a gente ouve, entra, sai e pronto, acabou. É pena. Às vezes a Shem manda para a gente oportunidades, shiurim, coisas assim, e a gente acaba desperdiçando. A gente ouve, mas a gente, no nosso dia a dia está ocupado, sei lá, com tudo, faculdade. A gente acaba indo para frente, na rotina, na nossa rotina, e pronto. A gente tem que sim ouvir mesmo as coisas. Um shiur, o Rabino falou alguma coisa, não só foi legal o shiur, então o que eu posso tirar desse shiur para mim? Alguma coisa eu posso tirar para mim? Tirar uma conclusão. Ouvir mesmo, ouvir quer dizer tirar a conclusão, certo? Isso é muito importante. E as conclusões têm que ser certas, né? As conclusões. Às vezes a pessoa ouve e tem a conclusão errada. Conhecem a história que uma pessoa rica, que ela não dava tzedaká, não sabia o que fazer com ela. Então falou, falar para o Rabino, fala uma drashá. Tem uma pessoa aqui que ele não dá tzedaká. Fala uma drashá de mussar para ele dar tzedaká. Uma drashá para a sinagoga, para não pensar que é só para ele. Aí o rabino foi na sinagoga e falou uma drashá. E falou, olha, tem que saber que parnassai minashamai. Não é a pessoa que traz o dinheiro, que faz o dinheiro. É minashamai, mas parnassai. E falou pensando que o rico vai chegar à conclusão que não adianta, o dinheiro não é dele, ele tem que dar tzedaká. Depois da drashá, o rico foi para o rabino e falou, rabino, muito obrigado pela drashá, adorei a drashá. O que você adorou? Não, porque os pobres vêm para mim falando o tempo todo que eles não têm parnassá, Agora eu vou falar para eles, rabino falou que parnassá é minashamayim. Não enche o saco, parnassá é minashamayim. Pronto, acabou. Quer dizer, a pessoa ela pode ouvir uma drashá, mas ela tirar a conclusão bem ao contrário, errada, né? Então, a pessoa tem que ouvir a drashá e tirar a conclusão certa para ela. Não sobre drashá, mas tem uma história muito bonita, de conclusão, que eu gosto muito da história. Existia um rabino chamado Reb Chesky Levinstein, um rabino muito grande. Faleceu já faz uns 40, 50 anos atrás. E ele, quando ele era criança, ele vinha de uma casa hassidi. Sabe que os hassidim, não sei se vocês sabem, os meninos, homens também, eles vão no mikve. Alguns vão no mikve todo dia, outros vão no mikve só sexta-feira à tarde, ele é Shabbat, né? Os hassidim. E ele ia no mikve sexta-feira. Ele, com 12, 13 anos, já ajudava em casa. Não tinha parnassá, era pobreza naqueles tempos. Então, o que ele fazia? Ele era um, como se fala isso? Ele levava flores para as casas, ele levava um office boy, sei lá.
Carregador.
E ele ganhava o dinheiro dele e ajudava o pai dele na parnassá. Esse menino, 12, 13 anos. Uma vez ele, semana inteira, trabalhou, tem o dinheiro que ele ganhou a semana inteira. Ele foi no mikve, sexta-feira à tarde. E o que aconteceu? Alguém roubou dele o dinheiro. E ele sai do mikve, ele mexe no bolso. Ele vê que ele não está com dinheiro. Ele ficou muito abalado, muito abalado. Ele falou, trabalho de semana inteira que eu trabalhei o dinheiro. Em um minuto foi embora esse dinheiro. Qual foi a conclusão dele? Chasky Levinstein. Qual seria a nossa conclusão, pessoal? Falam? A minha conclusão seria, não se leva dinheiro no mikve. Deixa o dinheiro em casa, não se leva no mikve o dinheiro. Qual foi a conclusão do Chasky Levinstein? Ele falou, se isso é Olam Hazeh, você pode trabalhar duro uma semana inteira, em um minuto, perder tudo, eu não quero isso para mim. No domingo, ele comprou uma passagem com trem e viajou para a Yeshiva de Kelem. Ele foi estudar na Yeshiva de Kelem, uma Yeshiva muito grande, e ele virou o Reb Chasky Levinstein, o grande Rabino Reb Chasky Levinstein. A conclusão dele é uma conclusão muito forte. Ele falou, eu trabalhei uma semana inteira por esse dinheiro. Isso é Olam Hazeh. E é mesmo, pessoal, para vocês saberem, a grande diferença de Olam Hazeh e Olam Haba, de material e espiritual. Material, não dá para saber, você pode trabalhar 40 anos por uma coisa, investir uma coisa, e depois em um minuto pode cair, a bolsa pode cair, eu sei o que lá, pode perder tudo. Existe isso, sabe que existe. Deus me livre, que ninguém aconteça, mas existe. E o Hanyut não existe. Alguém que canal Masechet Beitzah, canal segundo Perek de Beitzah, ninguém não tira isso dele. Impossível, não existe. Ninguém não tira isso dele. Ele pode esquecer um pouquinho, mas depois quando ele volta a estudar, eu me lembro, o Rashi fala assim, Tosfot fala assim, ele se lembra. Não dá para tirar. Não dá para perder uma coisa dessas. O Reb Chasky Levinstein chegou a essa conclusão. Ele viu que o Olam Hazeh é uma coisa que pode perder assim. Tchic-tchac, eu não quero isso para mim. Não quero isso para mim. Ele foi estudar a Torá. Não quero. Muito bem, isso é a primeira coisa. Rápido, tá? Então, Vayishma Yisroi, como falamos, todo mundo ouviu, mas Yitro, ele ouviu e ele aplicou. Ele ouviu mesmo, entrou dentro dele, Yitziat Mitzrayim. Agora, tem um Rashi aqui, muito interessante. Olha no Rashi dentro, pessoal. Vayishma Yitro. Tem o Rashi, todo mundo? Fala o Rashi. Mashmua Shamauba. O que que fez ele vir, se aproximar do povo judeu, Yitro? Fala o Rashi. Kriyat Yamsuf u Milchemet Amalek. Dois episódios fez ele se aproximar do povo judeu. Um, Kriyat Yamsuf, abertura do mar, e o outro, Milchemet Amalek, a guerra de Amalek. Pergunta do Meforshim, dá para entender que Kriyat Yamsuf é uma coisa muito grande, abriu o mar, isso fez ele... Mas Milchemet Amalek, o que foi? Foi um milagre muito grande? Milchemet Amalek? Não foi um milagre tão grande assim, a guerra com Amalek. O que ele viu no Milchemet Amalek que fez ele se aproximar do povo judeu? Então tem várias respostas. Uma das respostas que falam, muito boa, é o seguinte. O Rashi não fala, entendeu? Muito importante. Vocês estão mais shivá. Vocês estudam bem. O Rashi não fala Nitzachon Amalek. O Rashi fala Milchemet Amalek. Não Nitzachon de Amalek. Então, qual que é o pshat? O pshat é o seguinte, pessoal. O pshat é o seguinte. Onde estava a lógica de Amalek, pessoal? Amalek. Por que foram guerrear com o povo judeu? Eles viram o que Deus fez com o povo judeu na saída do Egito, nas pragas, Kriyat Yamsuf, todos os milagres. Onde estava a lógica de Amalek que eles foram, depois saiu do Egito, guerrear com o povo judeu? Que lógica é essa? Quem pode me explicar? Onde estava a lógica? A resposta é, não tinha lógica. Porque eles foram guerrear, então? Porque eles odiavam o povo judeu. E por que eles odiavam o povo judeu? Quem sabe... Não por causa de Israel. Não tinha Israel ainda na época. Porque eles odiavam Deus, Amalek. E eles sabiam que os judeus são povo de Deus. Então o único jeito de guerrear contra Deus é guerrear com o povo de Deus. Eles odiavam o povo judeu. Então o ódio fez eles perderem a cabeça. Eles foram guerrear com o povo judeu sem nenhuma lógica. Depois que aconteceu tudo, tem uma lógica. O ódio fez isso. Eles perderam a cabeça, perderam a lógica. O ódio cegou eles. O ódio. Assim está escrito. Então, fala no Forshim o seguinte, uma coisa muito, muito bonita, vamos terminar com isso. Fala no Forshim assim, Pshat Murashim. Muitas pessoas falam um argumento, para que precisa de Torá? Eu sou um ser humano, eu tenho um cérebro, eu sei o que é certo, o que é errado. Eu sei o que é certo e errado. Eu não preciso de Torá para isso. Eu sei que não pode roubar, eu sei que não pode fazer isso, eu sei que não é contra a moral fazer isso. Eu não vou fazer. Então eu não preciso ser religioso por causa disso. Eu vou ser uma boa pessoa, sem Torá também, e pronto, acabou. Para quê? Tem que ter Torá para quê? Essa pergunta famosa que tem, que muitos perguntam. Tem várias respostas, mas uma das respostas é, não é verdade. Você sabe quando você está com controle sobre você, mas muitas vezes a pessoa se cega. as vontades da pessoa faz ela pensar que está certo uma coisa. E a pro, então, Yitro, isso fala, Yitro, era a dúvida de Yitro. Por que eu vou me aproximar do povo judeu, caber a Torá, me converter? Eu sou um bom goi assim também. Eu tenho moral, eu faço a coisa certa também. Não tem que me aproximar. O que fez ele se aproximar? Milchemet Amalek. Ele viu que a pessoa pode perder a cabeça, fazer uma coisa contra todo negócio. Por quê? Porque ele se cegou. Então ele viu que a pessoa não tem controle sobre si. Quando ela tem uma vontade, ela fica cega e vai atrás da vontade dela, como foi com Amalek. Contra toda a lógica. Acabou de acontecer esse ato de Israel, eles foram guerrear com o povo judeu. Não tinha lógica isso. É porque eles estavam com essa vontade de guerrear com o povo judeu. Então Yitro, ele viu que a pessoa não pode confiar no sechel dela. A vontade cega a pessoa. Isso fez ele se aproximar do povo judeu e converter e receber a Torá. Mashmua Shamaubá. Por que ele veio? Kriyat Yamsuf. Nesse milagre de Kriyat Yamsuf. O Milchemet Amalek. Não Nitzachon Amalek. Isso que Amalek foram guerrear, isso mostrou para ele que não dá para confiar na nossa lógica. Para terminar, eu já falei isso aqui na Yeshiva várias vezes, mas é importante vocês ouvirem quem não estava aqui e quem estava fazendo Hazará também. Eu conto sempre uma história, Moshe, se lembra? O Rav Shach, ele fazia uma pergunta muito boa, o Rav Shach. Na verdade, a pergunta é de antes. O Rav Shach contava, falava essa pergunta. Olha só que uma pergunta boa. A gente está em Parshat Yitro, que é a Seret Adibrot. O Rav Shach perguntou assim. O Rav Shach era o Shiva de Ponovich, né? Então ele falou assim, imagina só um bachur, menino, no fim do semestre, ele chega para o Rabino, eu quero me despedir do senhor, eu estou indo para casa, estou viajando para casa, para as férias. Aí o Rabino fala para ele, você está indo para casa nas férias? Ah, muito bom, boa viagem. Me faz um favor, não mata ninguém lá, por favor. Não rouba de ninguém lá. Não pega a esposa de ninguém lá. Se acontecesse isso com a gente ia se ofender do Rabino. O quê, Rabino? O senhor acha que eu ia matar alguém? O senhor acha que eu ia roubar de alguém? Essa é uma ofensa. É ou não é, Itzik? Se eu falasse isso pra você, o Rabino ficou maluco. O Rabino ficou maluco. Tem que ir pro psicólogo, o Rabino, coitado. Tá envelhecendo. E o que que a Hashem fez com a gente, pessoal? O que que a Hashem fez com a gente? Hashem veio, foi dar a grande chokhmá da Torá. O que é a grande chokhmá, sabedoria? Lo tirtzach, lo tinaf, lo tignov. Isso? Isso está me falando? Big deal, eu sabia já isso antes. É uma ofensa para a gente, o que Hashem fez com a gente? Pergunta forte, qual a resposta? Daniel, qual a resposta, Daniel? Pergunta forte, não? Tomás, qual a resposta? Hashem ofendeu a gente. Léo? A resposta dói. A resposta é dura, eu vi, tá? Pessoas se ofenderam com essa resposta, já. Vocês são jovens, vocês não vão se ofender, espero. A resposta é, falou o Saba de Kelem, o ser humano, se precisar, ele mata. Se precisar, ele rouba. Se precisar, ele pega a esposa do outro, sim, 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 senhor, sim, senhor. Isso que vocês não mataram ninguém até agora, espero que não mataram, tá? Até agora, é porque não precisavam matar ninguém até agora. Vocês tinham a parnassá de vocês, os pais sustentaram vocês, está tudo em ordem na vida, então por que matar alguém? Está por nada matar? Imagino que não. Mas Deus me livre, uma pessoa que precisa matar por alguma coisa, se não tem Torá, pessoal... Ela mata. E a grande prova, olha lá para fora. Por R$50, acho até menos hoje em dia, vocês conseguem resolver que alguém morra. Aqui no Brasil, pelo menos. Aqui no Brasil. Porque por dinheiro, sabe, vai matar também. Não tem jeito. O ser humano, ele é guiado pelas vontades dele. Não adianta. Então, quando ele não tem nenhuma vontade, então o cérebro dele fala que não pode matar. O cérebro dele fala que não pode roubar. É verdade. Mas quando tem vontade misturada no meio, ele vai chegar a uma conclusão que aquela pessoa pode se matar por causa disso e aquilo. Vai chegar a uma conclusão que lá é diferente. Rossom Shani, e vai matar, e vai roubar, e vai tudo. Por isso tinha que ter uma Torá. E Hashem desceu. e falou, olha, não pode matar de jeito nenhum, em nenhuma circunstância, não pode. Não pode roubar de jeito nenhum. O ser humano tem que ouvir isso, tem que saber isso. E aí, talvez, vai adiantar. Depois da Torá, com a Sereta de Brot, talvez, também não é 100%, né? Mas, pelo menos, já temos uma Torá e pronto. Então, não é tanta ofensa assim. Não é tão ofensa. Uma vez eu falei isso, essa drachá para mulheres uma vez. Depois da drachá, uma mulher veio para mim e estava super ofendida. Como eu posso... Eu falei que o ser humano, potencialmente, é um assassino. É um assassino. Se precisar, ele vai matar. O ser humano é. É. E ela não aceitou isso de jeito nenhum. Como você pode falar uma coisa dessas? Nós somos assassinos? Eu falei, potencialmente. Por isso a Torá tinha que falar que não pode. Ela não aceitou, ela se ofendeu. Eu tive que acalmar ela. Mas vocês podem aceitar, saber isso, que o ser humano é, ele tem, infelizmente é o ser humano, a gente vê isso. Por isso tem que ter essa Torá e falar, não pode. Como Yitro, ele viu aqui com a história de Mechemet Amalek. Hazak Baruch, Shabbat Shalom, pessoal.